As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Uma pessoa ficou ferida em estado considerado como grave na sequência de uma colisão rodoviária entre dois veículos, um ligeiro e outro de mercadorias. Aconteceu. Eram 8h30 desta quinta-feira, na conhecida como Estrada de Alvega, Conselho de Orém. Para além da referida vítima, ainda a lamentar ferimentos leves num outro indivíduo, sendo que uma outra pessoa recebeu assistência no local. Houve necessidade de mobilizar 16 operacionais, apoiados por 7 viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS nesta quarta-feira. A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento deteve 3 pessoas fora de flagrante delito no âmbito de um processo de burla, através da utilização da aplicação MBWay. Estão em causa uma mulher de 48 anos e dois homens de 28 e 41 anos de idade. Em nota de esclarecimento enviada para a redação, o Comando Distrital de Santarém da PSP adianta que foram apreendidos 33 telemóveis, 11 computadores portáteis, 4 tablets, vários cartões SIM, 111 doses de AX, assim como 800 euros em dinheiro e ainda 3 armas de ar comprimido. Os detidos foram constituídos arguidos e submetidos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da PSP, de onde sairão para ser presentes a primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tiago Carrão, assumido candidato à liderança do Partido Social Democrata de Tomar, foi questionado pela ERTS sobre se, a mais do que certa eleição, como responsável pela concelhia, quererá dizer que também será eleito como rosto do PSD nas eleições autárquicas de 2025. O atual vereador na autarquia nabantina disse que é demasiado cedo para falar em nomes, não deixando de admitir que a preparação desse sufrágio será o grande objetivo para este mandato e para o próximo. Depois de alguma insistência da nossa reportagem, Tiago Carrão acabou mesmo por dizer que nenhum militante se pode demitir dessa possibilidade, pelo que se mostra disponível, se o partido assim o entender.
Tem um grande propósito, que é vencer, preparar e vencer as eleições autárquicas de 2025. Todo o trabalho que teremos de fazer até lá, porque sabemos que as eleições não se ganham 6 meses antes, as eleições ganham-se preparando com trabalho, com gente capaz, com gente competente, e conseguimos reunir uma equipa muito diversa, uma equipa também de uma grande renovação dentro daquilo que é o PSD, sem esquecer aquilo que são as mais-valias, e é precisamente isso que nós vamos querer fazer. Trabalhar, e temos 4 grandes áreas que serão aquelas que são as principais ações do PSD direcionadas para os militantes e para os tomarenses.
Se for eleito Presidente da Conselhia Tomar do PSD, isso quererá dizer que será o candidato do PSD à Câmara?
Não de todo, até porque estamos ainda em 2022, as eleições, como eu dizia, preparam-se, mas é demasiado cedo para isso, até porque este mandato não chegará às eleições autárquicas. Haverá necessariamente eleições antes disso, e aquele trabalho que será feito, esperemos nós que tenha continuidade, mas é acima de tudo assente em projetos e numa equipa. A liderança, o rosto dessa equipa, teremos muito tempo a falar sobre isso, e certamente que haverá a oportunidade mais
próxima. Mas não quererá ser apenas Presidente por um mandato?
Não, a ideia realmente é termos um projeto, até porque eu creio que não é possível criar um projeto sério que apenas em 2 anos conclua tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Temos um projeto ambicioso para o PSD Tomar e, por consequência, um projeto ambicioso para Tomar, e isso não se consegue fazer em 2 anos, provavelmente nem em 4, o que não quer dizer, obviamente, que seja eu o Presidente durante todo esse tempo. Estaremos cá e, acima de tudo, é manter aquilo que é o projeto e a equipa.
O teu objetivo também ser candidato à Câmara?
Não se trata aqui de objetivos pessoais, é algo que falaremos PSD a seu tempo, todos os cenários estão em cima da mesa, acho que nenhum militante do PSD se pode demitir dessa possibilidade, e estarei cá, como todos estarão, se o partido assim entender, para isso. Mas neste momento realmente não é o tempo de falar disso, é o tempo é realmente de procurar os melhores para se juntarem a nós ao longo dos próximos 2 anos e criarmos um projeto sério, credível e capaz de mudar de marca.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD votaram contra, na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, a proposta de cedência em regime de contrato de comodato do imóvel onde futuramente será instalado a Casa-Museu da pintora tomarense Maria de Lourdes Melo e Castro. A vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, fundamentou a decisão com a estranheza de não existir um projeto para o imóvel e pelo facto do município de Tomar assumir em exclusivo todos os encargos.
É estranho que há tanto tempo não exista o tal projeto, porque com esse projeto era possível já nós termos a ideia do valor que está em causa e que a Câmara se aqui assume como assume de forma exclusiva todos os encargos decorrentes do imóvel, portanto, durante a vigência do contrato. E essas, portanto, despesas necessárias à realização das obras, as despesas decorrentes do cumprimento das obrigações relativas à preservação das condições de segurança urbana e de conservação do imóvel, o pagamento de quaisquer taxas ou tarifas, etc. É de facto pouco claro e pouco explícito tudo o que a Câmara vai aqui assumir com esta minuta de contrato como dado.
Na resposta do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão deu como exemplo para este processo o modelo aplicado à Casa Museu Fernando Lopes Graça.
Sobre quais são as responsabilidades do município, são simples. Aliás, recordo que é o exemplo exatamente igual da Casa Museu Fernando Lopes Graça, portanto, com uma diferença. Nesse caso, na altura, o município pagou também o projeto. Trata-se de fazer a obra e de, naturalmente, depois fazer a gestão do espaço com o conteúdo que é fornecido pelo proprietário, portanto, filho da pintora Maria de Lourdes Meli Castro, que tem que sublinhar que é uma pintora, independentemente de outras opiniões, mas é uma pintora de âmbito nacional, não podemos confundir, e esta será a sua casa-museu, não podemos confundir isto com outras matérias que por muito pertinentes que sejam, não têm que ver com este edifício, de outros artistas mais locais, mas, portanto, a responsabilidade do município é simples, é gerir o espaço, é tomar conta do espaço, é fazer a sua, no âmbito daquilo que é a museologia do município, fazer a sua abertura ao público, e sublinhando, que há de dizer isso e não disse, tanto com o conteúdo que é colocado, portanto, a nível de quadros, de outros objetos de pintura, do material de trabalho, no fundo vai contar a história da pintora, para além da sua obra, portanto vão estar outros elementos que contam a história da pintora, que esses sim, portanto, são fornecidos pelo proprietário, como já referi, filho da futura pintora.
Rádio Web, a primeira a informar.
As grandes opções do plano para 2023 do município de Abrantes e o respectivo orçamento e plano plurianual de investimentos foram aprovados por maioria na reunião do Executivo Municipal realizada na passada terça-feira, seguindo agora para discussão e votação final na Assembleia Municipal de Abrantes. Com orçamento de mais de 43 milhões de euros, apresenta um crescimento global de cerca de 6% face ao orçamento do ano anterior, sendo este o maior orçamento municipal desde 2011 e o segundo maior de sempre. Pese embora os impactos sociais por via dos aumentos constantes dos custos dos materiais, das matérias-primas, da energia, dos combustíveis ou até a escassez de mão de obra, as dificuldades de manutenção de grandes circuitos mundiais de comércio, a política de rigor do município, transparência de contas certas a que o município de Abrantes habituou a sua população e a situação económica e financeira equilibrada da Câmara permite encarar o ano de 2023 com base na sustentabilidade orçamental, económica, financeira e fiscal. Em 2023, o serviço da dívida será reduzido dos 9% para os 0,5% em termos de despesa total anual, não estando, por isso, o município tão exposto ao aumento de taxas de juro. Por outro lado, o município de Abrantes não tem pagamentos em atraso aos seus fornecedores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Ourém admitiu à ERTS que já havia a noção de que a empresa Tejo Ambiente teria muitos problemas. António Feliciano.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém e também do Conselho de Administração de Tejo Ambiente, admitiu que já havia a noção de que a empresa teria muitos problemas na altura em que se decidiu avançar para a sua criação. Recorde-se que está em causa uma estrutura intermunicipal de onde Ourém faz parte, tal como Tomar, Ferreira do Zezer, Mação, Sabedual e Vila Nova da Barquinha. Em entrevista à ERTS, Luís Albuquerque recorda que Ourém apresentava, na altura, uma baixa taxa de saneamento na ordem dos 47%, sendo sendo que desde a entrada em cena da Tejo Ambiente já foi possível investir 6 milhões nessa componente e ainda mais 1 milhão na requalificação da hectare do Alto do Nabão. Quanto às recentes mexidas no tarifário, Luís Albuquerque refere que tal acontece porque o anterior estudo de viabilidade económica ou financeira foi assente em pressupostos de 2016 completamente desatualizados face à realidade de 2020.
Nós já sabíamos, quando constituímos a empresa, que ela iria ter muitos problemas. E nós, e agora falo por Orem, quando entendemos aderir a esta solução, sabíamos que tínhamos aqui problemas gravíssimos em termos de saneamento. Nós tínhamos apenas 47% de área coberta de saneamento, das taxas mais reduzidas de toda a região, e que o Governo, só através de entidades intermunicipais, é que podia financiar, podia permitir que os municípios pudessem aceder a fundos comunitários. E essa foi uma das grandes razões pela qual nós entendemos que era importante aderir a esta entidade. Nós já aqui investimos cerca de 8 milhões de euros, 6 milhões de euros em termos de saneamento, e agora mais 1 milhão em termos de requalificação da hectare do Alto Nabão. E há, obviamente, algumas situações que hoje, se calhar, também não tínhamos conhecimento delas, porque cada concelho tinha as suas especificidades muito próprias e que depois fomos mais tarde surpreendidos com algumas dessas situações que deram origem a alguns dos problemas que estão identificados.
Na altura da fundação da empresa, não era expectável que, mais ou menos 2 anos envolvidos, houvesse necessidade desta atualização de tarifários?
A atualização de tarifários foi feita porque o estudo de viabilidade económico-financeira foi feito com base em pressupostos de 2016, que em 2020 estavam completamente desatualizados. E o que é que estavam desatualizados? Muitos dos concelhos, não o nosso também, uma parte, mas não muito, estão dependentes do fornecimento de água através das entidades em alta, Lencepau, Águas Val do Tejo. E em 2016, o valor que era fornecido a esses municípios era 1. E em 2020 era 1 mais Y, mais Y, mais Y. E obviamente isso distorceu completamente as contas da Tejo Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O maior festival de inverno da Zona Centro está de volta com muitas novidades. Trata-se da 16ª edição do Festival Cultural e Gastronómico, o Xixer da Serra, que arranca precisamente nesta quinta-feira em Santa Catarina da Serra, Leiria. Este ano, uma das novidades será o Xixer Kids, um espaço dedicado aos mais novos, com um mini-circo, espetáculo gratuito de música direcionado aos mais pequenos, insufláveis, jogos, entre outras tantas atividades. Em jeito de antecipação, a ERTS falou com Eduardo Silva, da Direção da Associação de Desenvolvimento e Gestão do Património de Santa Catarina da Serra, sobre esta realização.
Portanto, estamos então na 16ª edição do Festival do Xixer da Serra, que decorre então em Santa Catarina da Serra, pertencente ao Conselho do Distrito de Leiria. Este ano no festival, portanto, apresentamos algumas novidades que vão decorrer, desde o programa Xixer Kids, portanto, em que vamos ter a temática das crianças em alguns momentos, com mascotes, um circo mágico, um ateliê de bolas de sabão, com um espetáculo de música para bebés, portanto, para dar um pouco também do festival às crianças mais novas que nos queiram então visitar. Este programa vai acontecer na tarde de sábado e na manhã de domingo deste fim de semana. E depois também apresentamos como novidades o torneio de Xixer Paddle, portanto, da nova modalidade Paddle que está agora em voga por todo o país. Vamos repetir a iniciativa, o Xixer Solidário, portanto, que se traduz numa caminhada pelos percursos e caminhos aqui da freguesia, em que as receitas revertem a favor da Conferência São Vicente Paulo, que apoia famílias carenciadas da nossa freguesia. Depois, uma outra novidade também na vertente do desporto é então o raio do BTT, em que vamos ter 2 percursos, um de 35 e um de 55 km, pelos trilhos da freguesia para os amantes do desporto de bicicleta. O Xixer é uma leguminosa que antigamente era muito conhecida, portanto, nos anos 30, 40, nas famílias mais ricas, era utilizado até para a alimentação dos bovinos e caprinos, portanto, da parte animal, e nas famílias mais pobres, ou enquanto nas famílias mais pobres, ao mesmo tempo era mesmo utilizado como refeição das pessoas. Era considerada até a carne dos pobres. Depois, aos poucos e poucos, por ser rica, muito rica em lípidos e hidratos de carbono, potássio e por em diante, acabou por ser generalizada toda a população.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje vou assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se comemora no próximo dia 25 de novembro, e deixar um alerta para aquela que é a violação dos direitos humanos mais prevalente em Portugal e no mundo. Em Portugal, entre 2013 e 2017, houve 74.700 factos criminosos reportados. Muitos mais ficaram por reportar contra mulheres, sobretudo no contexto de violência doméstica. A vitimação continuada representa cerca de 80% das situações e tem uma duração média entre os 2 e os 6 anos. A residência comum é o local mais escolhido para a ocorrência dos crimes, cerca de 65% das situações. Com idades compreendidas entre os 26 e os 55 anos, cerca de 41%, as vítimas de violência doméstica foram sobretudo mulheres casadas, 34%, e pertenciam a um tipo de família nuclear com filhos ou filhas, 42%. O fenómeno da violência doméstica contra as mulheres abrange vítimas de todas as condições e estratos sociais e económicos. Só para termos uma ideia da gravidade da situação, estamos a falar do crime mais cometido em Portugal. Em 2020, houve um total de 27.637 participações. Tratou-se, em média, de 2.300 participações por mês, 75 por dia, 3 por hora. Só em 2020, por este crime, foram detidos mais de 2.000 suspeitos e 799 homens foram condenados. Se pensarmos que a cada detenção e, sobretudo, condenação corresponde violência física e ou sexual contra mulheres, estamos a falar de uma autêntica hecatombe, com a agravante de existirem vítimas mortais. Em 2019 foram mortas em contexto de violência doméstica 26 mulheres. Em 2020, mais 27 mulheres. Em 2021, mais 16 mulheres. E no presente ano, nos primeiros 9 meses, mais 20 mulheres. Desde 2004 até hoje foram assassinadas 588 mulheres e mais de 200 mil foram alvos de violência física e ou sexual. É uma espécie de guerra civil que tem dizimado as mulheres deste país perante a passividade quase generalizada. Urge tomar medidas concretas que terão necessariamente de passar pelo não compactuar com o agressor e com o crime denunciando, mas também por garantir que sobreviventes e mulheres em risco de violência tenham acesso a apoio abrangente, incluindo serviços de saúde de qualidade, apoio psicológico, justiça e serviços jurídicos, abrigos e espaços seguros e assistência também em termos económicos. Será também necessário apoiar e expandir políticas, programas e estratégias que promovam a igualdade de género nas normas, atitudes e comportamentos sociais e que abordem as causas profundas da violência. Assim, é importante referir que no próximo dia 25 de novembro em Tomar se vão realizar pelo menos 3 ações para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Convento de Cristo vai exibir vídeos relativos a esta temática. O agrupamento Nuno de Santa Maria vai realizar uma sessão informativa alusiva ao tema Prevenção de Maus-Tratos e das Aproximações Abusivas e ainda uma ação de sensibilização promovida pela APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E, por último, uma força partidária vai realizar, às 18h30, uma palestra aberta a toda a população, subordinada precisamente ao tema Eliminação da Violência contra as Mulheres. Participar será urgente.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.